Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado. Levante comigo, Flávio Conde. É segunda-feira, dia 29 de abril. O programa de hoje é dedicado a 6 mil pessoas que já assistiram em um dia o nosso mata-mata das transmissoras de energia. Isa CETEP, TRPL 4, Taesa, TAI 11 e Alupar 11. Muito obrigado, agradeço a todos e também agradeço a Cláudia Carso, ao Robson, a Eliana, o Leandro, o Rildo e o Wendel, que foram os seis primeiros a comentar. Muito obrigado a todos. Vamos lá, a Bolsa subiu pelo segundo dia consecutivo, 0,65 de alta, 127.352 pontos, o volume fraco, 17 bi, 3 bi abaixo da média dos 20 bis da segunda. E como é que foi? Por que que a Bolsa performou assim? Primeiro, ela abre em alta de 0,20, seguindo o mercado americano, que estava com 0,20, foi subindo aos poucos durante o pregão e acelerou por volta das 16h10, indo de 126.930 para 127.352. E na maioria dos dias, a última meia hora dá uma enfraquecida. Hoje foi o contrário, hoje fortaleceu. O dia de hoje, na minha opinião, foi uma continuação do otimismo de sexta-feira, acrescido por dois fatos muito importantes. A recuperação extrajudicial de Casas Bahia, a ação subiu 34%, e essa recuperação de extrajudicial de Casas Bahia foi benéfica, na minha opinião, a todos, principalmente a companhia, ao Banco do Brasil e ao Banco do Brasil é o Bradesco. Também foi benéfico aos fornecedores que vão receber. O que foi, falando rapidamente pela primeira vez, sobre a recuperação extrajudicial? Primeiro, e por que que ela subiu 34%? Só para vocês terem uma ideia, as ações não paravam de cair. Eu lembro que em maio, estava conversando com um cliente que estava chegando na casa. Ele tinha as ações da Casas Bahia em dinheiro em cotação de hoje a R$ 50,00 e tinha pago 200. Eu falei, vende, porque não tem chance de recuperação e eu acho que a Casas Bahia vai seguir o mesmo caminho da Lojas Americanas e vai acabar pedindo recuperação judicial. Ele não quis vender, viu a ação e até R$ 5,00 e hoje fechar em... Qual foi o preço exato? O preço exato de hoje de Casas Bahia foi R$ 7,30. Teve um outro cliente, chegou aqui em outubro, chegou com Casas Bahia. Casas Bahia estava R$ 14,00 ou R$ 15,00, tinha pago R$ 40,00, R$ 50,00. Corrigido, né? Da época que o investidor comprou, eu falei: olha, não adianta, é para baixo, pode ter recuperação judicial. E eu falei, e a pessoa não quis vender. Hoje está metade de 7,30 com a alta de R$ 34,00. Por que que a ação subiu hoje? Primeiro, o plano foi benéfico, como eu disse para vocês. E por que que no primeiro dia acaba subindo tanto? Porque tinha muito investidor, principalmente fundos, que vinham desde o ano passado, eu falei para vocês, alugava Casas Bahia, vendia no mercado, a ação caía. Alugava Casas Bahia, vendia no mercado, a ação caía. E quando acontece uma mudança dessa, eles correm para comprar as ações que eles venderam e entregar. Para quê? Para fechar a operação com lucro ou com uma perda menor. Então, esses 34% não quer dizer que amanhã vai continuar a subir 34%, nem que vai subir 20%. Pode até subir, mas significa que eles estão correndo para fechar sua posição. Porque essa recuperação extrajudicial foi muito diferente de lojas americanas. Não teve nenhuma fraude contábil, não teve nenhuma recálculo da quantidade da dívida, como teve em casas e em lojas americanas, e não teve uma perda de bilhões em cada banco. Então, é diferente, mas eu acredito que amanhã, no máximo, vai quem estava vendido vai cobrir o que precisa comprar de papel e quarta-feira para de subir. Para quem tem ações da Casas Bahia, eu acho que é interessante vender amanhã, porque essa recuperação tende a parar de ser precificada, e não foi precificada a recuperação judicial, foi precificado quem estava vendido correndo para cobrir posição. Pois bem, quanto ao plano, eu já vinha falando para vocês aqui, principalmente em reunião com clientes, falava, olha, eu acho que a Casas Bahia deve estar, já está com problema, já pode ir para uma recuperação judicial, e eu acho que os bancos estão segurando para não acontecer nada parecido com lojas americanas, porque isso seria muito ruim para o mercado, como já foi ruim lojas americanas. E, de fato, foi o que aconteceu. Tanto o Banco do Brasil como o Bradesco, junto, provavelmente, com a Casas Bahia, ficaram estudando aí durante alguns meses o que fazer para a empresa não entrar numa recuperação judicial, que é uma coisa demorada, longa, e pode levar 2 anos, e sim uma recuperação extrajudicial. E, obviamente, quem sai na frente, no caso o Banco do Brasil e o Bradesco, consegue se posicionar melhor. Isso até explica por que o Itaú caiu um pouco, o Banco do Brasil e o Bradesco subiram um pouco. Porque eles não vão ter que ter uma perda grande, eles não vão ter que fazer PDD, como fizeram o PDD, todos os bancos foram obrigados a fazer o PDD, a provisão para devedores duvidosos na época da loja americana, e nem o mercado de crédito vai parar. Entretanto, olhando mais para frente, eu não acredito que terminou esse problema da Casas Bahia. Eu acho que é um problema estrutural do setor de eletrodoméstico, porque isso daí é uma coisa que não, esse setor, a conta não fecha. Eu vou explicar para todo mundo com cuidado, para todo mundo entender. Nos últimos 50 anos, desde 1970, dezenas de companhias similares à Casas Bahia foram para a recuperação judicial, que na época chamava concordata. Aí eu lembrei hoje de manhã e escrevi para os clientes: Mapping, Mesbla, Geronson, Arapuã, esqueci aqui de colocar Casa Centro, Ricardo Eletro, em Minas, Casa e Vídeo no Rio de Janeiro, lojas americanas e outros. Provavelmente em outros estados que não do Sudeste, que não São Paulo, Rio e Minas Gerais, vocês que são de outros estados, provavelmente vocês têm outras lembranças de varejistas de imóveis, eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, que é o que vende principalmente a Casas Bahia e também a Magalu, tiveram um problema e quebraram. Então, quando você tem repetidamente quebras no setor e ao longo dos anos, você começa a desconfiar, como eu desconfio e fui fazer conta, que o problema é estrutural. A estrutura do setor não permite que as companhias sobrevivam. Como assim, Flávio? Como funciona o fluxo de caixa médio de uma companhia de varejo de imóveis, principalmente eletrodomésticos, funciona? Vamos lá. A companhia vai numa empresa que produz geladeiras, por exemplo, e compra a geladeira por R$ 2.400 para pagar esse fornecedor em 6 meses, que é um prazo médio que eles pagam o fornecedor de geladeira. Aí, só que eles não conseguem vender essa geladeira por, digamos, R$ 3.000 em 6 meses, e receber em 6 meses. Por quê? Que daria um ganho de R$ 600. Por que que não consegue? Porque poucas pessoas têm dinheiro para comprar geladeira em 6 meses. Então, vamos lá. Se pagasse em 6 meses, R$ 3.000, R$ 500 por mês, estaria ótimo, porque vende para o cliente por R$ 3.600 de lucro e paga R$ 2.400 para a fornecedora da geladeira. Isso daí seria uma operação com sem descasamento de capital de prazos. Ou seja, o prazo de pagamento é igual de pagamento do fornecedor, é igual ao prazo de recebimento dos clientes. Porém, você não consegue vender uma quantidade muito alta de geladeiras em 6 meses. Para você conseguir vender uma quantidade muito alta de geladeiras, você precisa esticar para 24 meses. Porque aí que acontece? Em 24 meses, a empresa vai, a vendedora, né, a varejista, vai embutir uns juros que vai justificar os 24 meses. Então, o que elas fazem? Pega uma geladeira de 2.400, vende por 4.800. Você fala, puxa, que bom, né? Vai ganhar 100%. Não vai ganhar 100%. Por quê? Porque R$ 4.800 dividido por 24 meses vai dar R$ 200 por mês, tá? Esses R$ 200 por mês, nos primeiros 6 meses, vão virar 1.200. Só que a geladeira, como no caso anterior, vai vencer em 6 meses com o fornecedor, com a fábrica. Aí tem um descasamento de prazo. Você paga R$ 2.500 pela geladeira por fornecedor, mas em 6 meses você só recebeu do cliente 1.200, porque você recebe 200 por mês durante 24 meses, R$ 4.800, só que nos primeiros 6 meses você só recebe 1.200. Então, fica faltando R$ 1.000 para 1.200, fica faltando R$ 1.200 para pagar para o fornecedor. Aí, a loja, o varejista, vai no banco e desconta, dá em garantia esse recebimento, parte do recebimento, e paga os R$ 1.000. Aí, no outro mês, só que ele não vende uma geladeira por mês, ele vende 5 mil geladeiras, 10 mil geladeiras. Então, vai aumentando o descasamento e, portanto, vai aumentando a quantidade de dinheiro que eles fazem de dívida. E se o cliente não paga uma parte do caminho? Então, esse descasamento enorme de prazo faz com que a empresa de varejo de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos celulares, esteja sempre correndo atrás do rabo para receber esses R$ 1.000 a mais a cada 6 meses. Então, estruturalmente, não funciona. Esse prazo de 24 meses teria que acabar e ser reduzido para 6 meses. Só que em 6 meses, o número de compradores de geladeira seria muito menor, porque uma coisa é ter R$200 por mês durante 24 meses, outra coisa é ter R$500 por mês durante 6 meses. E aí, esse é o problema da indústria, que faz com que todas essas empresas ou quebrem ou, no fim, vai para uma recuperação extrajudicial. Eu acho que nesses próximos 2 anos a situação melhorou razoavelmente bem, porque são 4 bilhões e 100 ou 4 bilhões e 200 que a Casas Bahia não vai pagar no curto prazo, só vai pagar o principal em 30 meses, 2 anos e meio, e os juros do período em 24 meses. E aí vai sobrar dinheiro para continuar a pagar outros credores financeiros e fornecedores. Porém, a partir de amanhã, ela continua a vender geladeira, continua a gerar um descasamento de prazo e vai continuar a precisar de dinheiro no meio do caminho. Então, a bola de neve, que estava grande, em cerca de uns 9 bilhões de reais, diminuiu para 5 bilhões de reais, porque 4.200 foi adiado pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil, só que a partir de amanhã essa bola de neve volta a crescer e daqui a 2 anos a gente pode ter uma situação difícil. Então, é uma melhora de curto prazo, mas ela vai sobreviver no curto prazo, mas lá na frente eu acho que vai ter problemas. Bom, essa é a minha visão sobre a Casas Bahia. Outra coisa importante que saiu no dia é que a Vale, que subiu 1,8%, ela teria feito uma nova proposta, agora melhorada, para um acordo definitivo com o governo sobre a reparação do desastre de Mariana, somando 127 bilhões. Para o Ed Mariana é 50%, Vale 50% BHP, que é aquela mineradora australiana que, junto com a Rio Tinto, mais a Vale, significa 80% da venda de minério para a China. O que, que acontece? Se for metade desse valor, metade de 127 é 63,5%, a Vale já tinha provisionado uma parte grande e agora não vai ter mais provisionamento e ia continuar pagando o que falta. Qual que é a vantagem? Porque só subiu 1,8%, não subiu 10% ou 15%. A vantagem é que a incerteza sobre o prejuízo com o desastre de Mariana, que foi Brumadinho, ela dá uma estancada e fala: é esse o prejuízo e acabou. Eu só fiquei na dúvida aqui se esse acordo definitivo com governos é só dentro do Brasil ou também pega Londres, porque na Inglaterra tem também uma ação sobre isso. E aí eu não tenho certeza se pegou. Vamos lá. Segundo ponto do dia, entre as 15 ações mais negociadas, 11 subiram. Vale 1,8, 63,90. A Vale está ficando gordinha e a recomendação nossa é vender call, ou seja, gerar um dividendo sintético. Se você não é ainda cliente do Sala VIP, você aproveite para ser cliente do Sala VIP, que a gente vai contar para você, e o Ricardo vai te ajudar mais ainda de manhã para fazer operações de dividendo sintético, ou seja, um rendimento mensal extra para a sua posição de Vale. Petro 4, 42,15, 1,80 de alta. Petro 3, 1,80 de alta também. O que acontece? Continua o otimismo em relação aos dividendos, porque agora em Petrobras a gente pode esperar 45% de dividendos mínimos, mais 50% do que falta para dar os 100%, desde que a Petrobras não precise de muito dinheiro para investimentos. E esse governo, que gostaria que a Petrobras investisse bastante, não conseguiu ainda trazer um plano de investimentos nesse sentido. A gente tem que lembrar que tem a margem equatorial, e a margem equatorial vai ser muito importante para a Petrobras, porque os campos da bacia de Campos do pré-sal estão começando a diminuir a produção, e quando começa a diminuir a produção, vai indo para baixo, você tem que colocar outros campos de exploração no lugar. Eletrobras subiu 0,90, eu lembro que a gente tem recomendação para ela, ela está na carteira do nosso querido Blue Chips. A gente tem aquela carteira só das melhores ações Blue Chips. Bradesco subiu 1,30 por causa do acordo, Ambev 0,70, e Permarca subiu 0,530 porque teve recomendação do JP Morgan aumentando a recomendação, Casas Bahia 34, já falei, Prio 0,60, Banco do Brasil, uma rocha, não cai, 0,10 de alta, e Redditor subiu 2,3%, porque o Itaú soltou uma recomendação de compra. Quatro ações que ainda entre as 15 mais negociadas. Itub 0,80, porque ele não entrou nesse acordo, nem deve ter sido chamado para negociar. B3, nossa, essa mesa está mexendo muito. B3 caiu 0,70, SUSB 1,10, eu acho absurdo ficar caindo, e 3R menos 2,40. Eu não sei qual foi o motivo, se teve alguma coisa da margem equatorial. Petróleo caiu 1,2 para 88,40, de 89,20. E, por paradoxal que seja, o petróleo caindo é positivo para a Petrobras. Não é positivo para as outras, mas é positivo para a Petrobras, porque a Petrobras, segundo Jean Paul Prates, não vai reajustar o preço, mesmo com essa diferença aí em torno de 17% na gasolina e 10% no diesel. O minério de ferro caiu 0,5% e dentro do limite, sem novidades. E as bolsas americanas subiram levemente, elas subiram levemente. O Nasdaq 0,35, o Dow Jones 0,38, já é uma vitória subir, com a temporada de resultados fazendo mais preço do que a perspectiva de juros do Fed. Isso é muito, é um sinal muito maduro do mercado americano, que é o seguinte: a gente compra ações em bolsa, a gente não compra taxa de juros. E, portanto, no earnings season, ou seja, na temporada de resultados, que normalmente é nos 30 dias seguintes que fecha o trimestre, o pessoal está de olho realmente em resultado e não em juros do FED. Como o juros do FED já foi precificado, eles estão de olho em resultado. E também teve uma notícia positiva: a Tesla, que vinha caindo, subiu hoje 15%, depois que anunciou o lançamento do seu software de assistência ao motorista na China. Ou seja, ele está olhando aí como que pode chegar a ter o carro autônomo. Eu não acredito muito em carro autônomo, já é difícil ficar com o motorista e tem tanta batida, imagine num autônomo. Eu acho que, por exemplo, para ter um Uber autônomo, vai ter que ter um desconto enorme na tarifa, porque a pessoa vai ficar com medo de pegar um táxi sem motorista. Dólar estável, 5,12, com dólar recuando no exterior 0,27, frente moedas fora. Por que não recuou no Brasil? Porque eu sinto aqui no Brasil, principalmente o fiscal é muito grande, e a gente teve aquela fala do Lula na semana passada, que ele não considera investimento em educação e saúde como gastos. Ele acha que não deveria entrar no cálculo de gastos. Então, eu gostaria de saber dele da onde vem o dinheiro para... Da onde ele vai trazer o dinheiro para investir em educação e saúde que não passe pelo Tesouro Nacional, só se ele conseguir investidor. Investimento está ligado a investidor. Gasto está ligado a quem usa dinheiro do Tesouro, que é o caso dele. E os títulos de 7, 8 anos do Brasil, prefiscal 2031, ficou praticamente estável em 11,62. Nono fator do dia, que é lamentável, de novo o investidor estrangeiro tirou dinheiro do Brasil, na quinta-feira tirou 1 bilhão de real, segundo a B3, em abril foram 11 bilhões, um absurdo de alto. No acumulado do ano, está negativo em 34 bilhões e 100, depois do estrangeiro ter colocado em novembro e dezembro 27 bi, quer dizer, ele colocou 27 bi em novembro e dezembro e tirou 34 em 4 meses. E isso foi, infelizmente, pela aquela sucessão de fatos que eu sempre falo aqui, e do Manteiga na Vale, Lula falando que Israel está cometendo um holocausto, não que a gente aprove isso daí, mas falar em holocausto parece exagerado, e também a questão dos dividendos da Petrobras, que foi uma intervenção enorme feita na companhia. Mas o fim do equilíbrio fiscal e a era de gastos. Tudo isso somado, o México está levando muito investimento por causa do nearshoring, que eu já expliquei aqui, que os Estados Unidos pediu para muitas empresas virem para perto do país, principalmente por conta do risco que a gente tem com essas guerras, tanto na Rússia, com a Ucrânia, como no Oriente Médio, que acaba fazendo com que o comércio transoceânico de navios tenha um risco. E sai muito mais barato levar um produto do México para os Estados Unidos do que sair da China. Então, muitas empresas estão montando suas indústrias no México. E até a empresa chinesa está indo para o México porque o chinês quer vender para os Estados Unidos, que é o maior mercado importador do mundo. Então, ele vai lá, tem dinheiro, monta a empresa no México, e o México está recebendo muito investimento. Só o ano passado foram 435 empresas, segundo um artigo que eu li no fim de semana, pedindo para investir no México. E tem a Índia também, por causa de mão de obra. Então, o Brasil saiu do foco e também perdeu aquela história. A China está crescendo para commodities, Petrobras está de graça, Petrobras não está de graça, R$ 42,00, pode estar no preço justo, mas não está de graça. Então, maiores altas, além de Casas Bahia, 34%, Pão de Açúcar, 9%, R$ 3,00, teria aí um grupo de três empresas diferentes tentando comprar a partir do Cassino, Hipermarca, 5, Alpargatas, 3,80, 9,70, Cogens, 3,70, 2,25. A Pets caiu 4%, uma pena, mas a gente tem recomendação de compra no Corp e de manter aqui no Ideias. 3R caiu 2,4%, BRKM 1,90, Eneva 1,60, BRF, que já subiu 100% em um ano, caiu 1,20. Agora a gente vai para a mensagem do nosso patrocinador, o Salavip. Como eu venho falando, desde quinta-feira, nós estamos com uma promoção para você, que é a seguinte: você vai aqui no link deste vídeo, vai na descrição, vai ter lá esse link, você clica e você vai receber um formulário para preencher relativo aos seus investimentos, à sua carteira. Você vai mandar para a gente e nós vamos escolher 7 sortudos para ter essa consultoria. Vale muito a pena esta consultoria, que na verdade é uma pré-consultoria, ok? Então, estamos esperando você aqui. Essa promoção termina amanhã, então vai lá hoje, clica, preenche, manda, que você pode ser um sortudo, uma sortuda, que vai receber essa pré-consultoria, ok? É isso, pessoal. Vamos agora, então, para as perguntas do dia. Todo mundo muito animado, bolsa subindo e o Corinthians também saindo da zona de rebaixamento depois que o Wesley Mbappé fez 2 gols no Fluminense e o Corinthians ganhou de 3-0. Vamos ver. 3R. Vamos ver o que aconteceu. 3R. Hoje é dia 29 de abril de 2024. Eu não sei. Vamos lá. Vamos ver o que estão falando aqui. Aqui estão falando que a Juniors, Prio, 3R e RecV sofreram um pouco no pregão por conta do petróleo, do preço petróleo no mercado internacional e principalmente em meio a novas negociações, um cessar-fogo na faixa de Gaza. Eu, obviamente, sou super favorável a um cessar-fogo e ao fim da guerra. O Anderson Pereira pergunta: boa noite, Flávio. Anderson Pereira, Casas Bahia, entre recuperação, essa justificação está. Está certo isso, Armando? Está certo, eu expliquei por quê. Porque o pessoal estava precificando que ela ia fazer uma recuperação judicial, não ia pagar ninguém e o papel ia afundar muito. E aí ela surpreendeu com a extra judicial. O Bruno Bergrin, Flávio, o que acha de arriscar uma compra em Natura e Taurus? Bruno, eu acho que Natura vem melhorando, apesar de eu não ter recomendação de compra, mas tem que ter em mente que o papel subiu em um ano 55%, de 10,85 para 16,88. O balanço da Natura, vamos ver se já saiu o balanço deste trimestre. Ele é um trimestre mais fraco historicamente por conta do Natal e Black Friday, que eles arrebentam de vender, e aí depois vira o primeiro trimestre é mais fraco. Os resultados vão sair somente dia 13 de maio. Eu acho que se o mercado melhorar, ela sobe e a compra que você quer fazer pode ser boa. Eu acho que tem uma chance aí de voltar para o topo do mês de 18,75 se o mercado melhorar. Flávio, por que o mercado pode melhorar? Porque existe a chance do CPI, que é o Consumer Price Index, do mercado americano, do mês de abril, que vai sair mais ou menos no dia 5, 6 de maio, vira um índice em 0,20 ao invés de 0,30. Não é certeza disso, mas existe essa possibilidade e o mercado subiria. Então, vamos aguardar. Pode vir 0,30 e todo mundo não ficar numa boa. A Tasa 4, que no ano está caindo 16, está voltando aqui no gráfico, vai divulgar o resultado dela. Tasa 4, RI, vai divulgar o resultado. Oh, meu Deus do céu. Tasa. Sim, Tasa. Calendário de eventos. Vai... Vamos lá. Nossa, mãe. Vai sair só dia 14 o resultado do primeiro trimestre. Por enquanto, não dá para saber, mas parece interessante. O Ender Play fala: boa noite, Flávio, professor Nota 10, obrigado. Sobre BRAP4, foi feita a assembleia e foi confirmado dividendos extraordinários? Vamos ver. Para você, Bradespar RI. Eu não curto a Bradespar, eu acho que já devia ter acabado, já devia ter transformado tudo em ações ordinárias. Se fosse o Itaú, já tinha feito isso, que nem fez em XP, mas não é o Itaú, na verdade é o Bradesco. Vamos ver aqui. Juros sobre capital próprio. Fatos relevantes. Edital de convocação. Não estou vendo nada aqui. Não estou vendo nada. Você me desculpe, eu não estou vendo nada diferente. Obrigado. Robson Teixeira, estou quase indo para Levante. Boa noite. Eu não entendi, eu estou quase indo para Levante. Você está vindo para Levante, assinar alguma coisa? Não entendi. Bruno Bergen, sobre os estudos da Petrobras e o Rio Grande do Norte sobre offshore, atingiu RP3? Que eu saiba, não. A Cláudia Carson, good evening, sir. Count any thoughts about Santander? Yes, I have some thoughts about Santander. Vamos ver. Santander, eu acho que foi o que mais subiu ontem, hoje, né? Sambi 11, 2,48. E eu acho que tem relação com a questão do resultado. O resultado do Santander vai sair agora. Conhecido como amanhã. E o lucro esperado é de 2,7. Esse lucro de 2 bilhões, 700 milhões, Cláudia, com ROI de 12,6, não é o lucro que ele tinha antes de começar a crise de crédito. A crise de crédito começa no terceiro trimestre de 22, e aí tanto todos os bancos começam a provisionar mais perdas com créditos. O lucro recorrente anterior é na casa de 4 bilhões. Pode ser que em 2025 volte, mas por enquanto não é tão bom. E o pessoal está com mais expectativa positiva em relação do Itaú. Então, tem essa reação, pode ser que venha alguma coisa positiva, mas não é a expectativa. Grande Ângelo Zagotti, de Itápolis. Boa noite, professor Flávio. Sempre que possível, estou vendo seus conselhos. Muito obrigado por nos seguir. O Mário Sanches, também nosso grande cliente. O que acha de Embraer? Sobre que estão em excelentes contatos. Tem o put vendida com strike a 28,50. Eu acho que a Embraer entrou num bom período, está realmente com muito contrato, o dólar está alto. Então, essa tua put vendida provavelmente não vai ser exercida assim, a gente espera, a não ser que tenha uma catástrofe no setor. Flávio, isso quem pergunta é o Moacir Alves Teixeira, né? Taveira. Flávio, pequeno investidor pode ter vários planos? Sim, lógico, vale a pena. Sim, vale a pena. Pequeno investidor, eu recomendo... Melhor do que Vale e Petro, eu recomendo Banco do Brasil, BB Seguridade, Transmissão Paulista e Alupar. Os quatro têm uma volatilidade menor e pagam dividendos bem altos. Então, eu iria nessas quatro. Isso mesmo, Daniel Moraes. A Bia 3 pegou os vendidos de surpresa e eles saíram correndo. O Mauro Figueiredo Pinto, Flávio, grato pela análise mata-mata no final de semana, excelente, muito obrigado, Mauro, de você lembrar. O Moacir Alves Teixeira está aqui nos ajudando, teve concordata da Onogás no Centro-Oeste naquele período que eu falei há pouco. A Cláudia Carson diz que as lojas quero estão bem faz décadas. É verdade, mas eu tenho a impressão que as lojas quero é de material de construção, não é? Ou eu estou enganado? É, material de construção. Ah, tem eletrodoméstico e móveis e muito mais, então... Quem sabe eles não são mais construção e menos eletrodoméstico, porque eletrodoméstico é um perigo se você vende num prazo tão alto. Deixa eu fazer um teste aqui nas lojas quero, na geladeira. Vamos ver quanto está uma geladeira. Vamos lá. Refrigerador Brastemp, duas portas, R$ 4.549 à vista. Vamos ver se dá para parcelar em 24 vezes. Não é 24 unidades que eu quero, é uma só. Eles vendem até 36 vezes uma geladeira. Complicado. Vamos ver na loja quero como é que tá. Vamos ver se eles abrem a receita. Lojas quero, central de resultados. Press release. Vamos ver aqui. Opa, já saiu o primeiro trimestre. Lojas quero. Melhorou a margem bruta, melhorou o EBITDA, ajustada. A companhia teve um lucro. Não, prejuízo no lucro líquido ajustado, esse Bendalos foi ruim. Vamos ver o que aconteceu com as ações da Quero-Quero. Ela abriu em bolsa, ON, ações da Quero-Quero. Ações. Caiu 11% hoje as ações da Quero Quero. No ano cai 24%, em um ano sobe 10%, em 5 anos cai R$ 67. Então também não foi bom investir Quero Quero. André São José dos Pinhais, Paraná, pode falar de Radiane 3? Eu posso. Falar sim, eu posso falar sim. Radiane 3, a empresa está indo muito bem por conta de venda das suas vendas. Ela deu uma melhorada boa, só que ela é um grupo muito bem gerido. Um dos motivos deve ser porque não tem esse baita descasamento de prazo no caso de remédios, e ainda tem reajuste. No ano passado, eles aumentaram as lojas de 2.700 para quase 3 mil. E a receita bruta 20%, o lucro bruto subiu também 20%, o EBITDA subiu 20%, o lucro líquido subiu menos, subiu 10%. Eu gosto da empresa, mas eu acho que ela já está bem precificada. Radiane 3, vamos ver no Status Invest. Quanto que vocês acham que é o PL de uma empresa como a Raia Drogasil e Vebit? Lembra que nos bancos o PL está em torno de 10. Vamos ver o PL da Radiane. PL da Radiane, Raia Drogasil, é de 41 vezes. E o EV/EBITDA é de 12 vezes e meia e já chegou a ser de 15. Vamos ver se ela é endividada. Lembra, antes de eu ver, dívida boa é a dívida que não chega a passar o valor do patrimônio líquido. O patrimônio líquido deles é 5.700, a dívida é apenas 2,5, metade. Então tá bom, tá bem precificada. Mas vocês acham que paga bons dividendos? O que que vocês acham? Uma companhia que é 41 vezes PL, ela vai pagar bons dividendos? Não vai, porque ela é tão mais alta do que o valor do lucro, 41 vezes, que mesmo distribuindo todo o lucro, não vai dar quase nada de yield. O yield está em 0,60. Continuando, pessoal, vai ter alguma live agora? Eu tenho que parar antes ou depois? Me avisem, por favor, que aí eu paro. Eu já estou com 50 minutos. O Moacir Alves Taveira, graças ao mata-mata das elétricas, me posicionando em TRPL4 e TAI 11, ok? Excelente mata-mata, tirei minha dúvida e me posicionei em tal. A Cláudia Carson tem razão. Quero-Quero e Graziotin são guerreiras. Concordo plenamente, então, de parabéns. Mostrando que, apesar de ser um setor estruturalmente muito complicado, tem seus sobreviventes, Quero-Quero e Graziotin. Esse setor é que nem jogo de rugby. Cláudia, there is no winners, only survivors. Não há nenhum vencedor, apenas sobreviventes. Temos aqui a Lori Schopfer, sempre com a gente, muito obrigado. E a SBT3, está com aquele problema que a S Corporation dos Estados Unidos quer vender as ações e o pessoal está jogando para baixo. O Frank, em New York City, sempre aprendendo muito, Somatriz está num bom ponto de entrada, para mim está num ponto ótimo. O Mike Matos, boa noite, Flávio, fala de Kepler, eu tenho 6 minutos, tá. Boa noite, Flávio, fala de Kepler Weber. Kepler Weber vai divulgar o resultado, o primeiro trimestre é sempre o trimestre mais fraco da Kepler Weber e não vai fazer a ação subir e pode até fazer cair um pouquinho, mas lembre-se, Kepler Weber é um posicionamento de longo prazo e o trimestre que a Kepler Weber arrebenta é o terceiro. Por quê? Porque é o trimestre da colheita. Os agricultores, eles plantam durante, na maioria das culturas, durante novembro, dezembro, fevereiro, março, abril. Eles colhem em julho, agosto, setembro, junho. E no mês de junho, o governo sempre divulga o plano safra, que no ano passado foi muito bom, porque o Lula queria fazer um agrado para o setor, já que o setor estava meio brigado com ele por causa do ministro da Reforma Agrária. Aí que aconteceu? Eles fizeram um plano safra bem alto, muito bom, e eles destinaram do plano safra, que eu não vou lembrar o número exato, eles destinaram um volume bom para o plano PSA, que é o plano PCA, que é o plano de construção de armazenamento, que basicamente é fazer silos. Por que que os silos são importantes? Porque os agricultores vão colher em julho, agosto, setembro, o milho e a soja, e eles têm duas alternativas, vender no preço que está, normalmente o preço na época da colheita cai, ou segurar um pouco para vender alguns meses para frente com preço melhor. Quem consegue segurar? Quem tem onde armazenar? E normalmente a armazenagem é em silo. Quem é ligado às cooperativas ou quem é um agricultor muito grande para construir um silo e não são tantos, ou a indústria. E aí, o Brasil, na soma do número de grãos e a capacidade dos silos, fica faltando todo ano uns 30% da produção, não tem onde guardar. Se o agricultor guarda ao relento, ele dança, porque pode chover, pode dar praga, ele perde a sua colheita. Então, a maioria vai para as cooperativas. As cooperativas têm dinheiro, obviamente, porque são centenas ou milhares de cooperados, e aí eles guardam os seus grãos lá. Se ele não tem, ele vende. E quando ele não quer vender, que ele acha que o preço está baixo, uma das soluções, que é uma solução meia boca, é você cobrir com lona aquele monte de grãos. Só que a lona não protege, obviamente, como protege um silo, porque pode chover, pode entrar água, pode dar praga. Então, existe uma demanda constante por soluções de armazenamento com a Kepler Weber e alguns concorrentes menores. Só que o agricultor vai justamente procurar em agosto, setembro, julho, agosto, setembro, que é quando... E aí ele vai lá e procura. Então, mês de melhor venda. O mês de janeiro, fevereiro e março é o pior mês, porque eles estão plantando e estão precisando zero de armazenagem. Por isso que as vendas caem. Mas é para ficar... Lembre-se, ações ligadas à agricultura, que todo mundo fica querendo comprar, porque a agricultura é o setor que está bombando, é o setor que ajuda o Brasil, é um setor sazonal, tem um ciclo que começa com a plantação e vai até a colheita, e vai na venda, e vai na plantação, e vai na colheita, e vai na venda, e assim anda. Quem vai bem na época da plantação é, por exemplo, a Boa Safra Sementes. Por quê? Porque ela vende a semente modificada justamente antes de ser plantado e não na parte do e não na parte da colheita. O Vidal Fernando Rodrigues, boa noite, professor. Não perca um fechamento, muito obrigado. Antônio Gui, também de Curitiba. Eu preciso fazer uma reunião em Curitiba. Tem Antônio Gui, tem a Cláudia Carson, tem a Giane, tem a Andréia, tem o JM Sarkis. Escolha a hora errada e já era. É impressionante como o Remo para trás tão rápido. Condes, Some Arezzo, será que vai? Será que sai mesmo? Eu acho que sai a fusão, mas eles vão precificar só a hora que o juro cair mesmo. Ok? O Francisco Santos, não se trata de holocausto, e sim genocídio da população palestina. Ok, mas quem falou holocausto não fui eu, foi o... Presidente Lula. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela paciência e até amanhã.